Hoje vamos falar da Corsair, vamos também ver o novo screener da Ticker, do App Ticker, que vemos regularmente aqui no programa, e, para além disso, rever, como sempre, a nossa carteira. Estão a ouvir? O Mercado Mora Lá. Olá a todos, sejam bem-vindos à 35ª edição do Mercado Mora Lá. Como sempre, convosco tem o painel habitual. O meu nome é António Oliveira e comigo tenho o Henrique Alves e o Ricardo. Como é que vocês estão?
Estamos bem, obrigado. Foi uma boa semana de mercados. A nossa carteira também recuperou um bocadinho.
Exato.
Por isso estamos mais animados que na semana anterior, que já estávamos a falar do câmbio e tal. Por isso, esta
Esta
semana
semana
podemos dizer que
começou
estamos
bem.
no verde sem
Exato.
falar no
Esta...
câmbio.
Sim.
Olha, eu
Esta semana claramente melhor.
queria só fazer aqui uma proposta para o futuro, que é, pá, não podemos continuar a fazer isto estando o Benfica a jogar. Está o Benfica a jogar, acho que
Porto
isso devia
também.
ser uma prioridade.
E tal, Porto também.
Claramente.
Pá, não devemos fazer programa a esta hora. Estou vendo, porque eu estava a vir para baixo e o Rafa marcou um gol.
E claramente a pré-época é muito importante. É na
Pá, é
pré-época.
muito importante, até porque o Mister fez anos ontem. Opa, com certeza vai ser um bom jogo.
Mas vamos acompanhando aqui. Quem estiver aqui acompanhando connosco a ver, também pode ir avisando novidades nos resultados e vamos assim, partilhamos todos a emoção do resultado.
É isso mesmo.
E força Rui Vitória, estaria 4.
Rui de Rotas, não é?
Rui Vitória, agora é Rui
Rui de
Vitória.
Rotas.
Foi o Rui de Rotas.
Sim, senhor, meus amigos. Vamos então ver a nossa carteira esta semana. Henrique, tens aí novidades para nós? Podes partilhar a carteira
Posso
no
partilhar, sim,
monitor?
senhor.
Esta semana temos aqui algumas novidades para partilhar com vocês. Já não foi uma semana tão vermelhinha como na semana passada. Já temos aqui umas posições mais engraçadas. Podemos dizer que o rei continua a ser o mesmo esta semana, o Henrique.
Claro.
E se calhar, Henrique, sendo assim, podia dar-te a honra de abrires aqui a nossa conversação sobre a carteira.
É, aproveito. A nível de, enquanto, começando se calhar aqui pela primeira posição que temos na carteira, a Regeneron, além daquela notícia que eu apresentei no início do mês sobre o novo tipo de medicamentos que têm um potencial incrível para a cura de diversas doenças, não há mais notícias, ou seja, e também a movimentação da ação tem sido bastante sólida. E demonstrando também o facto do setor da saúde e o fator desta ação ser bastante sólida quando há flutuações e quedas no mercado. A ação subiu 0,5% esta semana, no último mês 10%, ou seja, num mês que está um bocado mauzinho, está-se a portar bem. Continuando na Amazon, na Amazon também não há grandes notícias, vi que houve uma ronda de financiamento a uma das empresas de veículos elétricos, dá-me só um segundo, que toma fé, Rivian, onde a Amazon já tinha uma posição, aumentou também, houve uma nova onda de investimento nessa empresa, a 2,5 bilhões de dólares. A Amazon foi um dos grandes investidores, assim como a Ford, aumentando a sua aposta nesta empresa, mas isto é tipo, é uma notícia, pronto, para a Amazon não é significativo, mas é uma aposta da empresa. A ação nos últimos 5 dias teve uma variação positiva de 2,3%, o que é bastante bom para compensar o da semana passada, que foi mais ou menos isso que caiu. A Micron continua um bocado em minha pior posição, estava à espera demais. Nos últimos 5 dias, acho que aumentou aumentou um bocadinho, 2%, se não me engano, deixa-me só ver aqui um segundo. 1,2%, sim. Em termos de notícias, eu queria, se calhar, até próximo episódio, eu queria rever esta posição, queria estudar um pouco mais, por dois grandes motivos. O primeiro grande motivo é o facto do setor em si estar a levar um bocadinho de, digamos, hate, ou um bocadinho de. O pessoal está um bocado preocupado com o futuro dos microdevices. E eu queria ver também saber o potencial no futuro, o potencial de vendas da empresa. E uma vez que também vi que, no estudo para a análise da variação desta semana, vi que houve um aumento significativo das posições contra a empresa, ou seja, posições shorts, e acho que isto pode mostrar alguma preocupação por parte dos investidores. Eu quero entender quais são os sinais que estes investidores estão a ver para apostar contra. Queria entender também se há alguma coisa que me está a escapar para entender o potencial e o futuro desta aposta nossa. E por mim é tudo.
Sim, senhor. Ricardo, estás em segundo lugar. Podes pegar também nas tuas empresas, força.
Sim, posso pegar então. Esta semana não houve assim grandes novidades no geral. Começando pela minha melhor posição, desde há algum tempo, a SolarEdge. Esta semana, depois de uma semana muito negativa, que foi a semana anterior, esta semana teve alguma recuperação, pois embora na sexta-feira tenha fechado aqui cerca de 3,5%, mas no total da semana subiu cerca de 5%. Novidades relativamente à SAM, na quinta-feira houve uma revisão do price target por parte do JP Morgan, que subiu o price target de 337 para $373. Esperemos que tal se concretize, seria bom para a nossa carteira. E depois, para além disso, a empresa anunciou que vai divulgar resultados relativamente ao segundo trimestre, agora no próximo dia 2 de agosto, portanto também vai ser aqui um momento importante para vermos qual a performance da nossa posição. Quanto à Salesforce, a Salesforce também teve aqui uma recuperação de 4,1%, subiu 4,1% durante esta semana, que foi marcada pelo anúncio oficial da conclusão do negócio da aquisição do Slack. Portanto, é um negócio que está totalmente fechado e esta semana surgiu este anúncio, que acaba por ser também aqui uma notícia importante. Já era expectável, mas ainda assim é sempre importante concretizar um negócio que já se falava há algum tempo. Depois, para além disso, a Alibaba continua a ser aqui a ovelha negra, por assim dizer, no caso mais a ovelha vermelha. Esta semana, para não variar, teve uma performance negativa, já tem sido habitual, infelizmente, e a ação caiu 2,6% no total da semana, sendo que aqui houve mais uma vez muita pressão sobre as ações chinesas, porque aparentemente o governo chinês parece continuar a sua cruzada contra as tecnológicas, e agora fala-se que uma empresa que fez recentemente um IPO, a Didi, vai ter multas do governo chinês, por isso é uma notícia negativa, a somar às muitas que já têm surgido nos últimos tempos, e por isso, infelizmente, acho que a ação para já continua aqui muito penalizada por estas questões, a meu ver, mais de curto prazo, de regulatórias, por isso não foram notícias positivas. Esperemos que as próximas semanas tragam algo de bom, porque esta ação bem necessita. Mas foi isso que aconteceu, basicamente, nas minhas empresas.
Sim, senhor. E depois aqui do nosso rei e do nosso príncipe falará o bobo da corte do mercado monolado, que esta semana vos pode dizer que a Bitcoin teve uma boa recuperação, após alguns comentários do Elon Musk, que cada vez mais parece a história do Predador e do Lobo, porque cada vez que ele vai falando e falando e falando, acredito que ao longo do tempo vá perdendo algum impacto, mas mesmo assim as palavras dele permitiram que a Bitcoin recuperasse cerca de 7,21% esta semana. Nas restantes empresas, tenho a Dropbox, que recuperou 2,52%, esta semana está perto dos $31, vamos ter resultados dia 5 de agosto. Fora a outra empresa que também tem em carteira, a HP, depois na semana passada ter sido penalizada pelo relatório que saiu a falar sobre um abrandamento do crescimento da venda de computadores pessoais no mercado, recuperou cerca de 2,47% na última semana. Por fim, a nossa posição conjunta também está a pintar de vermelho um bocadinho a nossa carteira. Tattoo Chef teve menos 3,7% na semana passada. Vamos ter resultados amanhã, na segunda-feira, dia 26 de julho. e por isso podem contar para a semana façamos aqui uma análise aprofundada dos resultados da TatuChef. E quanto à carteira, penso que seja tudo. Houve aqui de facto uma recuperação esta semana que vamos continuar a acompanhar durante as próximas edições aqui do Mercado Marolado. Sendo assim, podemos passar à segunda parte do programa, onde teremos maioritariamente dois temas. Um deles, pelo qual acredito que possamos começar, é a apresentação do Ricardo sobre a Corsair, e o outro será falarmos um bocadinho sobre um screener para descobrir oportunidades no site do Ticker, um site que nós acarinhamos muito. Mas, Ricardo, se quiseres então começar com a apresentação da Corsair, estás à vontade, força.
Sim, vou começar então. Vou aqui partilhar a minha tela para que quem está lá em casa possa ver aqui algumas coisas. Ora bem. Então, nós temos aqui uma apresentação que foi feita aos investidores a 30 de novembro. Aqui eu vou usar esta apresentação mais para contextualizar aqui o negócio da Corsair. Portanto, a Corsair basicamente tem aqui um conjunto de marcas que estão muito relacionadas com o gaming. E, portanto, genericamente, se formos olhar para aqui, para este slide, a Corsair genericamente tem aqui um conjunto alargado de produtos, sendo que basicamente tem dois segmentos de negócio. Aqui o segmento periférico, onde basicamente estão aqui incluídos teclados, ratos, headphones, uma panóplia de coisas relacionadas. E depois temos aqui a parte do Gaming Components and Systems, onde basicamente temos aqui coisas como memórias, ou seja, mais para o desempenho do equipamento, por assim dizer. Portanto, estas genericamente são as duas grandes áreas de negócio que a Corsair tem. Depois temos aqui um esquema muito resumido, onde temos aqui as várias marcas do grupo, e depois temos aqui um desenho, no fundo, mostra todos os equipamentos, todos os produtos que a empresa vende. Portanto, como vemos, é aqui muito centrado no gaming, mas ainda assim aqui uma panóplia de produtos bastante diversificada. Depois temos aqui uma apresentação da equipa de gestão, temos aqui pessoas que já tiveram ligadas à HP, como podemos ver, aqui outras empresas, o que é sempre interessante. E depois aqui, genericamente, temos aqui uma descrição daquilo que é a oportunidade que existe no gaming. Ou seja, como nós sabemos, houve uma grande evolução neste setor, que nos anos 70, basicamente, era algo muito limitado, com pouca ligação entre utilizadores. E, de facto, ao longo do tempo houve aqui um alargar muito grande deste mercado e hoje em dia qualquer pessoa consegue jogar contra qualquer pessoa que esteja no outro lado do mundo. Ou seja, houve aqui uma grande evolução e, acompanhado disso, também tem havido aqui uma grande emergência das competições e-sports, que ao longo do tempo também tem ganho aqui uma grande relevância. Depois aqui, basicamente, tem aqui mais uma demonstração da oportunidade, ou seja, que os millennium cada vez mais consomem conteúdos de streaming e, de facto, a emergência de plataformas como, por exemplo, o Twitch e o streaming de jogos e o número de pessoas, por exemplo, no YouTube e noutras plataformas fazem lives de jogos, etc. É um mundo cada vez maior, como sabemos. E mesmo já aqui na realidade portuguesa também temos já bastantes pessoas dedicadas a isso e com bastante sucesso, algumas delas. Portanto, é um mundo aqui que tem tido oportunidades crescentes. E depois temos aqui também a demonstração das necessidades que este tipo de gamers têm, quer em termos de equipamentos e em termos de consumo de equipamentos, ou seja, de facto, também tem sido aqui um mercado que tem tido bastante evolução. Ou seja, aqui eles mostram basicamente qual é que é a diferença entre aquilo que é uma pessoa que joga, sei lá, como eu, que não jogo com muita regularidade neste momento, mas que, pronto, para mim, se calhar um equipamento básico chega, também não tenho muito jeito para videojogos, infelizmente, gostava de ter tido mais jeito. E depois também tem aqui a demonstração de uma pessoa que realmente leva isto a sério, os equipamentos que normalmente tem. E depois aqui, mais para baixo, temos aqui também uma parte onde se demonstra quanto é que uma pessoa que joga jogos de forma mais amadora ou mais relaxada gasta, ou seja, a maioria da população enquadra-se neste perfil que eu falo, mas depois os gastos com gaming que estão claramente centrados nestes utilizadores, ou seja, nestes 18% que estão aqui, genericamente representa uma fatia leão do total de gastos, pronto, como aqui diz, representa cerca de 83%, ou seja, é aqui um público que tem quase uma necessidade incessante de consumir produtos e de estar sempre a atualizar ou os componentes que tem, porque isto também é um mundo que nós sabemos que rapidamente evolui em termos de gráficos, de jogos, em termos de necessidades de memórias, etc. Ou seja, há aqui uma constante necessidade de haver uma adaptação, uma evolução dos gamers, por assim dizer. Depois aqui a empresa, genericamente, tem uma parte onde mostra ou tenta demonstrar aquilo que é a sua vantagem competitiva. Ou seja, desde logo, a empresa tem 4 mil produtos que foram aqui galardoados com prémios dos mais variados níveis, o que de facto mostra aqui a qualidade dos produtos da Corsair. Depois também é uma empresa com bastante boa fama e junto dos gamers profissionais é uma empresa que é bastante admirada, ou seja, e isto acaba por ter muito impacto, porquê? Porque se de alguma forma os gamers fazem uma boa publicidade dos produtos da marca, isto depois também arrasta toda a legião de seguidores que estes jogadores têm. Portanto, aqui a Corsair tem um grande impacto sobre este tipo de profissionais, por assim dizer, e isso de facto acaba por ser aqui uma publicidade quase gratuita. Acredito que muitos deles possam ser patrocinados também, ainda assim, mas acaba por ser a melhor publicidade que a empresa pode ter.
Ricardo, aqui, basicamente... só mandar um abraço ao Rico Fazeres, que eu sei que ele está a ouvir, ele ouve-nos todas as semanas, por isso, Rico, grande abraço, está bem? Que é um grande utilizador da Corsair. Rico, um abraço, o mercado também gosta muito de ti.
Sim, ao bocado quando estava a falar youtubers portugueses, estava-me a lembrar do Rico, sem dúvida. Pronto, depois continuando aqui, temos aqui genericamente aqui alguns produtos, temos aqui também o Elgato, que é mais dedicado para criadores de conteúdo, para os streamers, e aqui a indicação de alguns dos produtos que eles têm. Depois aqui tem um site que eu acho que é bastante interessante, ou seja, que demonstra de alguma forma a liderança que a Corsair tem. Ou seja, isto são vários produtos que a Corsair comercializa, e vemos que, de facto, a nível de mercado, a Corsair tem aqui alguns concorrentes e alguns bem conhecidos, aqui como a Logitech, a Microsoft, entre outros. Mas, de facto, aqui a Corsair consegue ter, em quase todos eles, uma posição de grande destaque. Para além disso, como nós falamos há pouco, a Corsair acaba por ser uma marca premium, com muito boa reputação. Isso depois acaba por dar aqui uma margem interessante a nível de preço, ou seja, como nós vemos aqui, eles falam do prémio em termos de preço que alguns dos seus produtos têm face à concorrência. Ou seja, são produtos com mais qualidade, com melhor desempenho e depois isso também permite à empresa ter aqui uma margem adicional em termos de preço. Depois, aqui são algumas das marcas através das quais a Corsair comercializa os seus produtos. Aqui há um ponto que eu posso falar que acaba por ser um ponto menos positivo nesta empresa e que eu acho que ao mesmo tempo pode ser uma oportunidade, ou seja, neste momento quase toda a venda de produtos desta empresa é muito focada através de intermediários, sendo que o top 10 de clientes representa mais de 50% das vendas, sendo que a Amazon tem um peso muito significativo ao nível das vendas da Corsair, sendo de longe o principal cliente, com cerca de 25% do total de vendas, se não estou em erro. Isto acaba por ser um ponto menos positivo, porque há aqui uma elevada concentração, mas ao mesmo tempo a empresa já anunciou que tem como objetivo aumentar aquilo que são as vendas direct to consumer, ou seja, tentar evitar ao máximo, ou pelo menos reduzir de alguma forma, as vendas que são efetuadas através destes intermediários. Isto pode ser interessante do ponto de vista de margens, porque, por exemplo, quando a empresa vende os seus produtos através da Amazon, a Amazon cobrará uma comissão, não é? Que não será pequena e retirará aqui alguma margem à empresa. Portanto, pode ser uma situação a acompanhar. Neste momento, a excessiva concentração pode ser um ponto menos positivo da empresa, mas, ao mesmo tempo, este esforço que parece estar a ser feito para aumentar as vendas direct to consumer, que já tem tido algum resultado, as vendas direct to consumer têm tido algum aumento, sendo que o objetivo da empresa, se não estou em erro, até 2023, é que cerca de 15% das vendas seja direct to consumer, ou seja, pode ser aqui um ponto interessante que ajude a aumentar a margem operacional da empresa. Portanto, é uma situação a acompanhar. Depois aqui, basicamente, tem aqui um bocadinho como é que funciona o marketing desta empresa, muito, muito centrado nos eventos esports e também nos influencers de gaming, ou seja, dos jogadores. Portanto, é aqui uma estratégia interessante. A meu ver, pronto, depois aqui tem aqui alguns pontos relativamente à estratégia de crescimento da empresa. Esta apresentação, para ter aqui a parte do Financial Overview, eu vou mostrar antes os resultados do primeiro trimestre de 2021, porque aquela apresentação já tem alguns dados mais antigos e acho que faz sentido vermos dados mais recentes. Portanto, eu vou aqui um bocadinho para baixo para vermos aqui alguns indicadores. Isto está um bocadinho marado. Bom, aqui para baixo, para ver aqui alguns indicadores financeiros da empresa, para vermos aqui conjuntamente alguns indicadores. Isso aqui é a procura. Exatamente. Portanto, aqui nós temos a evolução daquilo que tem sido a receita desde 2018. Aqui vemos que houve um grande acelerar de 2019 para 2020, e isto está muito relacionado com a pandemia Covid, que deixou muita gente em casa e, portanto, houve aqui um natural aumento do consumo por estes produtos. E aqui houve um particular crescimento na parte dos periféricos, um crescimento muito significativo, também aqui na parte de componentes, mas ao nível dos periféricos houve aqui um crescimento mesmo muito grande, que já tem sido tendência, ou seja, a empresa, neste momento, parece caminhar aqui para um cada vez maior equilíbrio entre aquilo que é a venda de componentes e sistemas e a venda de periféricos. Depois temos aqui também uma comparação do crescimento entre trimestres.
Desculpa lá, o que é um periférico? É tipo ratos, assim?
São os ratos, os teclados, os headphones, coisas desses.
Os micros, e depois os outros são mesmo motherboards,
exatamente,
chips de memória... Cooling.
Exatamente. Yeah. Sim, no início da apresentação eu acho que mostrei. É?
Sim.
Ok.
Pronto. Depois aqui temos portanto, o crescimento do trimestre, entre primeiro trimestre de 2020 e primeiro trimestre de 2021. Aqui claramente houve um crescimento muito significativo. Aqui ao nível de margens, também tem havido aqui uma evolução bastante positiva daquilo que é a margem bruta da empresa. Ao nível de todos os segmentos e a nível geral, portanto, aqui as margens, como podemos ver, tiveram aqui um aumento muito significativo, o que é muito positivo, ou seja, a empresa tem um crescimento de vendas, mas isso também se traduziu num aumento significativo das margens, que o EBITDA e a margem EBITDA também teve aqui aumentos muito, muito interessantes, de 2019 para 2020 e aqui entre trimestres também, e, portanto, parece que em 2021 essa tendência, pelo menos a ver pelo primeiro trimestre, poderá manter-se, o que é muito interessante. Pois aqui, genericamente, temos alguns dados em termos daquilo que foi o resultado do Q1, com uns earnings per share na casa dos 58 cêntimos de dólar, isto em termos non-GAAP. Para termos noção, a empresa fechou na passada sexta-feira a uma cotação de 29,52, portanto, se assumirmos que este resultado se manteria para os próximos trimestres, teríamos aqui uns earnings per share claramente interessantes, na casa dos 2 dólares, acima de 2 dólares, portanto aqui o price to earnings também seria muito, muito interessante.
Na casa dos 15, não é?
Exatamente, na casa das 15 vezes. Eu também já vou mostrar alguns dados sobre isso. Portanto, temos aqui a indicação daquilo que foi a venda na parte de periféricos. Portanto, isto aqui será por segmento de negócio. E depois temos aqui o guidance que a empresa apresentou para o ano 2021 como um todo. Portanto, houve aqui um aumento do guidance em todos os indicadores, quer ao nível das vendas, quer ao nível do resultado operacional, do operating income, quer também ao nível do EBITDA. Portanto, são aqui números interessantes. Por exemplo, a empresa, penso, neste momento está com market cap na casa dos 3.7 mil milhões de dólares. Portanto, também não deixam de ser aqui números bastante interessantes, considerando essa capitalização. Depois, se calhar vamos passar aqui alguns dados, aqui no ticker, ver aqui alguns indicadores financeiros. Ou seja, vemos aqui que, de facto, a empresa tem aqui alguns indicadores interessantes. Se calhar selecionaria aqui alguns, o Price to Earnings, também aqui o Market Cap sobre o Free Cash Flow e também aqui o Enterprise Value sobre o EBITDA. Portanto, vemos que a empresa tem tido aqui indicadores interessantes. Esta empresa ainda é cotada há relativamente pouco tempo, por isso ainda não há aqui um histórico muito, muito significativo, mas apesar de tudo, face àquilo que tem sido a média desde que a empresa está cotada em bolsa, temos aqui indicadores interessantes. Portanto, um price to earnings aqui na casa dos 17 vezes, o market cap sobre o free cash flow na casa dos 8 vezes e aqui o enterprise value sobre a EBITDA um bocadinho abaixo das 12 vezes. Portanto, são números interessantes. Depois, estimativas para os próximos anos, nomeadamente para 2021-2022. Temos aqui expectativa de um crescimento significativo de vendas em 2021. Pois em 2022, aqui as estimativas são mais conservadoras. Isto aqui acaba por ter muito a ver com os impactos que o desconfinamento e aquilo que se espera ser a retomada a uma certa normalidade possa ter. E com isso, mas acredita-se que possa haver um menor consumo deste tipo de produtos, porque, pelo menos numa fase inicial, os millennials vão ter mais interesse, se calhar, em sair e ir para discotecas e para bares e aproveitar isso do que propriamente jogar. Portanto, espera-se aqui algum abrandamento. No entanto, como vemos aqui, também é esperado aqui, em termos de earnings per share, aqui algum aumento interessante. O compara aqui com a capitalização bolsista, com a cotação da empresa atual, perdão. Portanto, como já vimos, são números atualmente interessantes. Depois aqui só falar também, mostrar o balanço. O balanço da empresa tem tido aqui algum aumento de solidez, ou seja, não podemos dizer que é um balanço totalmente sólida ainda, principalmente para este tipo de empresas que exigem muito investimento. Ou seja, é uma empresa que tem aqui uma autonomia financeira, se calhar aqui um pouco acima dos 33%, mais ou menos, com 437 milhões de capital próprio para 1.3 bi de total de ativo. Em termos de cash, felizmente a empresa tem tido aqui um aumento em termos daquilo que são o seu caixa de disponibilidades, mas diria que, se calhar, neste tipo de empresa poderia ser mais interessante vermos aqui mais algum cash. No entanto, o facto da empresa ter melhorado muito os seus resultados e também já ser uma boa geradora de cash flow, se calhar pode fazer aqui antever que isto possa ir melhorando, e como este ano 2021 ainda vai ser um ano forte, acredito que possa ser um ano de continuação de melhoria do seu balanço, que já temos assistido nos últimos anos. Ou seja, como vemos aqui, claramente, por exemplo, a autonomia financeira da empresa teve aqui um aumento explosivo. Ou seja, por exemplo, se olharmos para 2019, tínhamos uma autonomia financeira da casa de 20%, e este ano já estamos aqui com valores muito, muito superiores. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, mas claramente a empresa parece estar num caminho interessante a esse nível também. No entanto, diria que aqui as coisas poderiam ser ainda mais interessantes, diria eu. Genericamente, o que é que me parece? Parece-me ser uma empresa que pode ser uma oportunidade interessante de mercado. É certo que ela em 2022 parece que vai ter um crescimento de receita um pouco mais conservador, mais baixo, mas isso tem a ver muito com se calhar o grande crescimento que ela teve em 2020 e agora também ainda continua a ter em 2021. No entanto, aquilo que eu acho é que esta questão dos clientes, vamos ver o que é que eles vão fazer no Direct to Consumer, ou seja, parece-me ser uma empresa que está com bons indicadores. No entanto, eu pessoalmente acho que ainda pode ser possível apanhá-la um bocadinho mais barata ainda. Acho que pode ser possível. No entanto, não obstante isso, eu acho que pode ser uma empresa interessante a investir. Não acho que seja um investimento fantástico, ou seja, que possa dar aqui do pé para a mão umas rentabilidades enormes, mas parece-me ser uma empresa muito sólida, que está a fazer o seu caminho, tem uma marca muito forte e, portanto, parece-me ser um investimento numa empresa que tem um market cap relativamente reduzido, muito interessante e que dá alguma confiança. Por isso eu diria que pode ser uma boa oportunidade, mas confesso que para já ficarem um pouco na expectativa, porque podemos vir a ter, se calhar, mais cedo um trimestre menos bom, se calhar a cotação da ação reagir negativamente, e aí sim temos uma grande oportunidade para entrar na ação. Portanto, eu acho que a empresa é boa, acho é que se calhar pode-se, o timing perfeito para entrar na empresa pode ser mais daqui a uns tempos.
Eu acho que ninguém melhor que o Henrique com aquele boné para fazer agora uma análise. Acho que está
Também acho
mesmo
que sim.
pela pinta de.
Exato. Estou aqui um bocado a streamer. Nós já somos um bocado streamers, né? No fundo, somos um podcast, só que um bocado preguiçoso e aproveito para fazer stream, que é para ser mais fácil. Tinha umas questões para ti, Ricardo. Primeira questão é tipo, esta trend que nós vimos aqui na posição também do António, da HP. Que tu vês que a queda no consumo de computadores tem sido mais abrupta do que se calhar que era esperado. Isto provavelmente leva também, ou seja, os computadores da HP não são os mesmos tipos de computadores que são de gaming, não é? Ou provavelmente, eu acho que os computadores da HP não são propriamente os melhores para gaming, mas também o meu conhecimento é pouco. Mas acho que isto deve ser, é uma trend transversal a toda a indústria e isto vai-te prejudicar a venda de peripherals, vai-te prejudicar a venda mesmo dos componentes de computador. Se tu achas que os resultados que eu vi que saem daqui a uma semana, daqui a 9 dias, podem ser tipo um bocadinho piores do que aquilo que o mercado está a pensar e aí se calhar ser então aquela boa oportunidade de entrar, porque pode ser que a ação possa cair um bocadinho mais. Acho que tipo. O alboroto que está no mercado em geral pode levar a um bocadinho da queda depois dos resultados, digo eu, acho eu. Queria saber qual é a tua opinião, se achas que as vendas não vão cair assim tanto e o que é que tu achas
É
que pode ser
assim,
um bom momento?
eu acho que aquilo que estás a falar, eu não sei se vai acontecer já no Q2, mas acho que vai acontecer. E aliás, se olhares para a própria cotação da empresa, eu posso mostrar aqui, se calhar, o gráfico dos últimos 6 meses. Eu se calhar vou partilhar aqui, a ação já tem caído muito. Ou seja, a empresa não fez o IPO assim há muito tempo, eu vou aqui tentar partilhar, e o preço da ação tem tido aqui uma tendência claramente crescente, ou seja, ela já teve aqui há algum tempo aqui na casa dos 40 e tal, isto é os últimos, eu posso meter aqui no wall exatamente que ela já teve mais alta. Portanto, ela já esteve aqui acima dos 50 dólares e a partir desse momento tem sido aqui quase uma tendência decrescente, ininterrupta, se bem que aqui já desde há alguns meses tem tido aqui quase uma lateralização. Por isso, eu acho que sim, acho que pode-se eventualmente, quando isso acontecer, e eu acho que isso provavelmente vai acontecer, acho que pode criar aqui uma verdadeira oportunidade. Porque a verdade é que nós estamos a falar de uma empresa que neste momento, se tu fores ver, mesmo que a empresa não cresça, por exemplo, em 2022, estás a falar de uma empresa que apesar de tudo, está num setor com futuro e este setor vai continuar a expandir-se. Teve aqui uma grande aceleração nos últimos tempos, mas acredito que vai continuar a expandir-se. E a empresa, se calhar, vai estar com earnings per share na casa dos 2 dólares para uma cotação, neste momento, 29 e pode cair. Portanto, estamos a falar aqui de um price to earnings eventualmente inferior a 15 vezes, num setor que nós sabemos que tem potencial. Porque, por exemplo, as competições de gaming, o esporte está... Pá, há 10 anos não havia o cá hoje, não é? E a tendência não vai ser para voltar ao que era há 10 anos, vai ser continuar a aumentar. E esta questão do streaming, do número de pessoas que criam conteúdo a nível de gaming, vai aumentar, não é? Não, a tendência não é para reduzir. Por isso, eu acho que a empresa é interessante, mas lá está, também estou um bocadinho na expectativa por isso mesmo. Mas sim, concordo contigo. Agora, se vai ser já no Q2, não sei. Pessoalmente gostaria que fosse um bocadinho mais tarde, porque a minha posição de cash na minha carteira pessoal não está assim muito famosa, portanto preferia ter um bocadinho mais cash para atacar. Preferia que fosse, se calhar, mais para o Q3, mas sim, acho que isso pode vir a acontecer. Mas acho que é uma boa oportunidade, parece.
Acho que, por acaso, tipo, do que se vê da indústria, pode ser um bom envolvente para o preço da ação, que se calhar cair na próxima semana, depois dos resultados, vamos ver. Também outra questão era, tipo, este mesmo tema que eu falei vai afetar bastante as margens. Vi que as margens melhoraram muito, mas muito, no ano passado. Mas isso provavelmente vai acontecer a mesma coisa que na Micron, portanto, falámos, que se calhar este poder de negociação, este poder de exercer preços mais altos pode bastante cair. E achas que a empresa tem alguma capacidade para manter essas margens mais altas?
É assim, eu acho que a empresa tem uma vantagem de estar no segmento mais premium, não é? E normalmente quando tu tens situações de... Ou seja, por exemplo, falando na questão dos chips. Se tu tiveres chips mais... Uma empresa que produza chips mais comuns, mais correntes, obviamente que o crescimento de preço tem tido é muito pela questão da falta de procura, não é? Ou seja, se tu tiveres um segmento baixo ou médio-baixo, obviamente que o teu preço oscila mais porque tu não tens um produto tão bom e tens um produto que, se calhar, o tipo do lado consegue replicar facilmente, não é? Por isso aí, a tua margem negocial acaba por ser mais reduzida. Aqui, eu acho que eles têm um produto, daquilo que parece, também não sou um especialista em game, parece-me ser diferenciado, ou seja, eles têm um produto com muita qualidade face à concorrência. Por isso eu acho que eles mesmo assim conseguem ter alguma margem negocial. E para além disso, eles parece também estão muito empenhados em aumentar a parte do direct to consumer, ou seja, se eles evitarem cada vez mais ou terem cada vez menos vendas com intermediários, como por exemplo a Amazon, isso pode ser interessante para eles aumentar margens. Por isso, não sei se eles vão ter assim, ou seja, eu acho que eles podem ter algum impacto de margens, eventualmente, só se eles tiverem alguma redução de vendas e depois isso significar que eles não conseguem diluir tanto com os fixos que têm na atividade deles, não é? Ou seja, eu acho que pode haver uma redução de margens por alguma quebra de atividade e não tanto por redução de margem negocial. Isso é o que eu acho.
Fantástico. E, por fim, qual é o teu problema com os meus investimentos? Estás aí, estás sempre a atacar a Amazon e a margem da Amazon, não estou a gostar.
Não tem nenhum. Acho que a Amazon é uma excelente empresa. Portanto, e até porque os investimentos são nossos. Está a Amazon cair, nós lixamos-nos todos. É como a Bitcoin, não é? Estamos sempre a bater no António, mas nós também vamos à pancada, não é?
Exato.
Não é ele sozinho que a leva. Por isso.
Sou acima de tudo. E a Alibaba igual. Mas vocês é mais na desportiva.
Exatamente. Tu, por exemplo, não querias levar pancadas chineses, também andas a levar pancadas chineses.
É solidariedade. Assim, faz parte. Faz parte. É o que se chama uma sociedade, não é? Estamos aqui uns para os outros. Bem, primeiro, eu queria também levantar aqui só alguns pontos. O primeiro é, se calhar, lá para o 50º episódio temos que começar a pensar em comprar alguns produtos da Corsair para melhorar aqui o nosso programa. Depois, a única coisa que também teria acrescentado, vocês já cobriram basicamente tudo. Eu, por acaso, esta semana ouvi um podcast bastante interessante que eu costumo ouvir todas as semanas, que é o TIP, e foi lá falar um executivo histórico da EA Games, produtor do FIFA, de outros jogos, Madden, etc, etc. E ele deu algumas estatísticas interessantes sobre o gaming, por acaso vem a calhar, e uma delas que me ficou na memória e que me lembrei enquanto estavas a falar é que neste momento ele disse que 70% da população mundial joga algum tipo de jogo de gaming virtual, 70% da população mensalmente joga algum tipo de jogo virtual, ou seja, isto de facto, como disseste, é um mercado gigantesco, pá, que tem tudo para continuar a crescer e a ser um grande negócio mesmo. E a Corsair, acima de tudo, a única coisa que tem que fazer, pá, para se manter aqui neste negócio, é continuar a investir. Coisas importantes, pá, gerar cash flow, melhorar o balanço para ter essa capacidade de investimento, porque terá que eventualmente adaptar-se ao que a indústria necessitar no futuro. E, portanto, isso pode ser interessante e já tem vindo a ter aqui uma melhoria de balanço. E depois, acima de tudo, é continuar a trabalhar os influencers, continuar a trabalhar o público mais novo e fidelizar esse público. Acho que, acima de tudo, é esse o caminho. Eu sei que eu já li várias coisas sobre a empresa, sei que eles têm um projeto interessante sobre uma escola de streaming, o que é sempre porreiro, porque eles dão conteúdo para ajudar o pessoal. Acho que também têm uma escola de gaming mesmo. Isso é sempre fixe, porque depois quem está na escola eventualmente vai querer ter melhor material, etc. E vai acabar por comprar produtos da Corsair. Acima de tudo, concordo contigo também. Acho que pode ser uma empresa muito interessante. Neste momento já seria uma aposta sólida, na minha opinião. Mas como tu, concordo que talvez seja melhor estar na expectativa para atacar a um preço mais baixo. Porque também, como disseste, a minha posição de cash a nível pessoal, e mesmo aqui no mercado moralado, não está abundante. Por isso, vamos aguardar por um melhor preço. E fica aqui na lista de observação do mercado moralado para aqueles 55 dólares que temos em carteira. Sendo assim, malta, acho que podemos, já vamos aqui com 40 minutos de programa, podemos passar à última parte do programa, que acho que vai ser uma parte muito interessante mesmo, porque vamos fazer aqui uma coisa diferente e convidamos quem nos está a ouvir aqui em direto no YouTube também para poder ajudar. Nós reparamos a semana passada que um dos nossos sites favoritos para investimento, o Ticker, tem uma ferramenta nova de screen, ok? Um stock screening. Basicamente, permite-vos inserir parâmetros e depois ter uma listagem de empresas consoante os parâmetros que vocês querem. E pode ser uma forma de arranjarem, fazerem uma pré-seleção e terem empresas para pesquisar consoante os parâmetros que vocês decidam ser interessantes para o que estão à procura para a vossa carteira pessoal. E sendo assim, pensamos, por que não, já que usamos tanto o ticker, por que não fazer aqui em direto um screen do mercado moralado? Isso poderia ser interessante e a propor que nós começasse a partilhar o ticker e usássemos esta ferramenta. Primeiro, se calhar, fazemos aqui uma nós e se o pessoal quiser lançar aí alguns indicadores que gostariam também de colocar, também os vamos ter em consideração. Quem partilha?
Olha, eu tenho aberto, se quiserem. Força. Posso. Okay. Vamos lá. Eu já tenho aqui alguns indicadores escolhidos, mas eu apago. Eu nem aqui a fazer umas pesquisas, mas eu apago isto e partimos do zero.
Já agora, também uma sugestão. Já que tens, vi que estás a fazer comentários por parte do mercado moralado, não sei se queres partilhar também o link para o Ticker Terminal, para quem quiser aderir. Claro. Aquele link de referência, para o pessoal poder aderir.
Partilho. Ricardo, vai partilhando aí, já está. Eu vou ver aqui a questão do link.
Exatamente.
E para uma pessoa que está em casa, nós não recebemos nada do Ticker Terminal, nós só gostamos do site.
Se terá alguém. Na verdade, não recebemos nada de ninguém, porque ninguém quer dar dinheiro a três marmelos como nós.
Não, mas só digo porque parece somos. Isto até parece um bocado o mesmo tema, fazer screen no Ticker. E eu a dizer para partilharmos o link para o pessoal entrar. Parece que estamos mesmo aqui
a fazer. Na verdade, nem sei como é que isso se faz.
Daqui a pouco
vemos isso. As pessoas querem ver ações neste momento, mas eu vou procurar.
Pronto, então como é que fazemos isso? Cada um, então, se calhar escolhe aqui dois indicadores. Eu posso só mostrar aqui.
Começa o rei.
Pronto, eu posso só mostrar, se calhar, aqui os indicadores todos. Aqui só a passar assim por alto, ou seja, aqui basicamente posso escolher coisas como, por exemplo, indicadores mais qualitativos da empresa, como a indústria, o market cap, o setor, o país ou a região global em que ela se encontra, Depois temos aqui uma panóplia de múltiplos, que muitos de nós já falamos aqui no mercado amarelado, o Enterprise Value sobre a EBITDA, Market Cap sobre o Free Cash Flow em termos forward, depois também em termos trailing, ou seja, considerando os últimos 12 meses da empresa, então, podemos escolher isso. Depois podemos escolher aqui o desempenho de alguns indicadores, em termos de receita, em termos de EBITDA, de resultado líquido, ou seja, podemos definir aqui que só queremos empresas com crescimento de receitas X% média anual dos últimos, num determinado período de tempo, por exemplo, nos últimos 5 anos ou 3 anos, consoante entendamos relevante. Portanto, temos aqui muitos indicadores mesmo, dívida líquida, portanto, muitos mesmo, como podemos ver, os mais variados rácios financeiros da empresa. Portanto, tem aqui muita coisa mesmo. Net debt sobre EBITDA, que também falamos aqui muitas vezes, no mercado amarelado, por isso.
Portanto, é grande muita beleza coisa aqui do ticker e deste screener, porque tens um monte de parâmetros que podes usar, que, por exemplo, eu normalmente estava a usar o Zacks Screener, pá, que tem umas coisas, mas nem de perto nem de longe se aproxima do que podemos colocar aqui no ticker. Esta ferramenta é espetacular mesmo.
Claro.
Vamos começar então, Henrique.
Então, o que é que queres?
Eu não sei se vocês concordam, mas se calhar, aproveitando também o tema deste podcast, aproveitar se calhar para definir o mercado como o do gaming, ou também as métricas financeiras estarem ajustadas a um setor, não? Por exemplo, para... Exato, o setor, não?
Exato, e aqui podemos pôr...
Ok,
pode ser as one, e agora... Estás aqui em... Sei que tem uns setores mais, mas pode ser technology, information technology, por exemplo, tens aqui. E são aqui os vários...
Acho que é melhor pôr indústria. A indústria é mais...
É, depois tem que ser indústria, então. Pois, porque indústria tu na indústria é que podes ver por utility.
Então, exato, por setor é muito bom.
Exatamente. E agora dá para pôr aqui...
Por exemplo... O gaming mostrar uma coisa mais... Eu até posso
ver aqui outra coisa.
Não tem gaming, mas deixa eu ver aqui o que
é. Eu digo já o que é, peraí. Competidores. Technology, hardware, storage and peripherals.
Pronto,
vamos por aí, Ricardo. Podes escolher?
Eu posso pôr, por exemplo, já que estamos neste então, por exemplo, ir buscar a receita e, por exemplo, pôr aqui o crescimento. Isto posso pôr desde, se calhar, vou pôr, por exemplo, 2017 até 2021, por exemplo, maior que, pá, 10%.
Ok.
Por exemplo, pode ser.
Isto aqui, para explicar um bocadinho melhor, isto será a taxa de crescimento anualizada ao longo deste período, não é?
Exatamente. É a taxa de crescimento média anual, ou seja, estou a dizer que desde 2017 até ao fiscal year 2021, que quer empresas, o total de receita tem crescido pelo menos 10% ao ano. Basicamente é isso.
Eu vou escolher um clássico de solidez de balanço, vou escolher o Net Debt sobre o EBITDA.
Ok, Net Debt, aqui.
Portanto, porquê aqui, que eu escolho isto? Net Debt sobre
peraí, EBITDA, ele aqui, isto value.
Isto permite-nos ter uma ideia da solidez do balanço da empresa, porque divide a dívida líquida, ou seja, tudo o que seja dívida menos as disponibilidades de caixa atuais da empresa, e divide-os pelo EBITDA, ou seja, mais ou menos o resultado operacional da empresa. Isto mostra de forma mais... é uma boa forma de mostrar a capacidade que a empresa tem de gerar dinheiro para cobrir as suas responsabilidades ao nível de dívida.
E aqui queres colocar inferior a algum valor?
Quero inferior a 3,5.
Ok, 3,5. Agora, voltamos ao Henrique, não é?
Sim.
Eu gosto sempre de ver um market cap acima de 1.000 milhões.
Ok, portanto, será este aqui, greater than, portanto, 1.000. Eu vou escolher... Posso escolher aqui, se calhar, o P-Ratio.
Acho que tens que pôr só um ali, Ricardo. Já não está em 1.000 milhões?
Ah, pois é, pois é. Acho que sim.
É isso, é isso. Parece-me que sim.
Agora, deixa-me ver aqui, por exemplo. Deixa eu ver. Posso colocar, por exemplo, aqui o forward. E posso colocar, por exemplo, aqui no próximo ano. Pá, vou colocar inferior 40, por exemplo. Isto é meramente aleatório.
Ok. E eu vou escolher free cash flow sobre o market cap.
Ok. E aqui...
É essa mesmo, sim, é isso.
Posso querer aqui mais um, só para...
pode ser, sim.
Agora... Estou... Agora não estou com o sistema aqui. Ah, ok, espera aí. Que estava aqui. E agora, inferior a algum valor?
Inferior, podes pôr... podes pôr 15.
Ok. Portanto, agora vou... portanto, está tudo, não é?
Agora não dá nada. Éramos
muito exigentes.
Olha, só deu um, aparentemente.
Exato, Adel.
Só deu um. Adel.
É motivo para abrir aqui, se calhar.
É motivo para pô-la numa lista e ler o relatório.
Exatamente. Portanto, já agora posso abrir aqui, só para ver aqui algumas
estimativas. Exato.
Para ver, por exemplo, aqui as estimativas de podemos ver isto. Em crescimento.
Olha, parece uma empresa mais madura, não é?
Parece uma empresa também, mais madura. Deixa eu ver aqui alguma.
É? Mas tipo, aqui no Yahoo Finance estão a apontar para um preço médio de 114 e ela está a 96,55,
não é? Sim, 96,55. Sim. Deixa eu ver aqui o gráfico.
Caiu um bocadinho,
mas... Exato, mas nada especial. Continua perto de máximos. O que é normal no mercado. Como o mercado está agora, é normal.
Mas muito pronto, bem. Diria que é uma empresa a analisar nas próximas
pode ficar
semanas.
Aqui...
Pode ser interessante, retirar a obrigatoriedade de ser deste setor e vermos no mercado geral.
Exatamente, podemos tirar aqui, eu até vou meter aqui só o display, só para ficar o...
Exato, fixe. Assim mostra o que é que é.
Assim mostra tudo, mas mostra, exatamente. Pronto, e aqui já temos 30 opções também, não é? Sim.
Exatamente, temos a...
Sentamos aqui coisas da Índia, portanto, está a partida não será...
A partida é para cortar, porque os gays não sabem o que é que eu
comprar.
Nem
temos aqui umas coisas chinocas também, parece. Que China
não é um bom momento.
O problema das screens é que normalmente o que aparece é chinês e sendo, ou então financeiro, muitas vezes, porque as empresas financeiras normalmente têm.
Mas aqui não sei
estas.
Resultados negativos. Pois, não tens aqui. É, assim é que o maior market cap acaba por ser a.
Melhor empresa aí é a Dell, exato.
Parece ser a melhor para ser a Dell, de facto.
Parece que escolhi uma boa indústria.
Cá para baixo, não há mais nada assim de interessante.
Ah, pois já temos aqui market caps baixinhos. Ah, eu acho que tinha que pôr 1000, sabes? Porque aqui tens empresas de 147 milhões.
Então és gasto para 1000, acho.
Ah, exato. Okay. Se nós fôssemos para 1000, mas assim tínhamos aqui meia dúzia de...
Sim, era meia dúzia de
dados. É, mas claro, mas ficar aqui a Dell, se calhar nem...
Ficar aqui a Dell para dar uma vista de olhos, mas lá está. Isto é, acima de tudo era mais para mostrar a potencialidade...
Exatamente.
...da ferramenta, mostrar que quem nos está a ver e ou ouvir no Spotify, um abraço para quem nos está a ouvir, pá, podem vir aqui ao Ticker. Se estiverem à procura de ideias de investimento, pá, é sempre uma ótima ideia, mesmo para ficar a conhecer os rácios, para ficar a conhecer, porque podem até estar à procura de algo muito específico para a vossa carteira, podem estar à procura de uma empresa que distribua dividendos, podem estar à procura de uma empresa mais, mais especulativa ao nível de crescimento, como nós fizemos, por exemplo, com o Tattoo Chef. Depois, eu gosto sempre de pensar que cada ação tem o seu papel no, seu, no portfólio, e este tipo de ferramentas é ótimo para, para nós chegarmos aqui e pá, ficarmos com uma lista de empresas. E depois, e isso aí era algo que eu queria, queria partilhar também com vocês, pá, é super importante termos uma lista de empresas, não confiar cegamente nestes números, pá, pegar nos relatórios, ler um relatório. Normalmente os melhores relatórios são os chamados 10Q que as empresas mandam, mandam para a SEC nos Estados Unidos, porque lá o relatório é muito feio e é difícil de ler, normalmente é muito grande, tem muito texto. Pá, mas lá está tudo. Tudo o que vocês possam precisar está lá. E quando queremos fazer um investimento e estamos a aplicar o dinheiro que ganhamos muitas vezes de forma árdua, não é? Com trabalho, pá, é sempre importante conhecermos muito bem as empresas onde investimos. Mas este é um primeiro passo que vocês podem usar para encontrar, quem sabe, o vosso próximo grande investimento. E acho que este aqui, de tudo o que eu já vi ao nível de... ao nível de screens, pá, é o melhor. É o melhor porque tem tudo. Basicamente, vocês podem pesquisar tudo e isso é maravilhoso. Temos aqui o nosso amigo Bruno a dizer que temos a tendência de colocar grandes números e depois não aparece nada. Pois, é, basicamente, o problema é esse, Bruno. Mas lá está. Então, nós aqui colocamos grandes números, mas se tu fores, se calhar, à procura de uma coisa muito específica, não vais ter... Porque quando pões muitas variáveis, só precisas de falhar uma e uma empresa já é cortada. Fica logo de fora. Se tiver um mau ano ao nível de free cash flow, por exemplo, mas que seja uma coisa pontual, fica logo cortada, mesmo assim. Pois lá está, se estiveres à procura de uma empresa de dividendos, aqui não, ela não iria aparecer, mesmo que tenha um ótimo balanço, mesmo que tenha uma ótima solidez ao nível de free cash flow, ela não vai aparecer porque se calhar não teve crescimentos anualizados de 10%. Por isso, lá está. Se calhar aqui é melhor quando estamos à procura de uma coisa mais específica. Porque, claro, se pusermos assim grandes coisas, elas já estariam todas... Isto é como ao mercado de encontros, as coisas boas ficam logo ocupadas. As mulheres bonitas e os homens bonitos e inteligentes normalmente não são solteiros.
E não sei se vocês têm mais algum conselho que queiram dar. Também a minha experiência a fazer screeners é muito pequena, mas tipo, uma coisa que eu gosto de fazer é, e foi isso que eu fiz hoje, tipo, começar pela indústria, escolher uma indústria que tu conheças, porque também depois as outras variáveis, mesmo a dívida, isso tudo também muitas vezes depende também da indústria. Escolher uma indústria que tu conheces e escolher uma indústria. Exato, e uma indústria que precisas, por exemplo, sabes que precisas se calhar um bocadinho mais de solidez para a tua carteira, procuras se calhar um bocadinho na saúde, um bocadinho no retalho, ou assim. E a minha opinião, não
e,
sei.
E mesmo a questão da dívida, se tu estiveres a ver empresas, por exemplo, de eletricidade, tipo uma EDP ou coisa do género, o teu limite da dívida, por exemplo, as rácios do net debt sobre o EBIT, nesse tipo de setor, se tens rácios 4 vezes, é o normal. Não. Acho que depois também depende muito do setor. Eu, pelo menos, o que eu faço pessoalmente faço exatamente com o Henrique. Vejo os setores que eu preciso na minha carteira, ou que eu quero ter na minha carteira, e depois, em função disso, adapto. Ou seja, porque, por exemplo, se eu tiver a escolher uma empresa de utilities, eu não vou pôr uma taxa de crescimento média anual de 10%, não é? Se calhar eu estou à procura de uma empresa que seja boa pagadora de dividendos. Pá, mas se calhar ter um crescimento médio-anual de 2, 3% para mim já é suficiente, porque não é uma empresa que eu esteja à procura de crescimento por aí. Ou seja, é uma empresa que eu tenho mais como objetivo pagar-me dividendos e dar-me alguma estabilidade na carteira, não é? Enquanto, por exemplo, se estiver à procura de uma tecnológica, se calhar aí para mim das coisas mais importantes já será o crescimento de receita. Por isso, depois este screener também convém muito ajustar em função daquilo que nós estamos especificamente à procura, porque se for assim uma coisa cega de escolher meios de indicadores e procurar, acho que não. Pronto. Para mim, eu não costumo fazer isso, ou seja, eu começo a pegar por setor e depois é que utilizo os screeners. Por isso,
sim, senhor, meus caros, Acho que foi extremamente produtivo. Vamos acabar mesmo a bater ali na horinha, o que é espetacular. Gostava de agradecer aos dois, Henrique, Ricardo, mais um programa, programa 35. Continuamos aqui de pedra e cal. Quem diria que depois daquele início, onde um dia destes temos que combinar e ver o primeiro programa que fizemos juntos, porque deve ser uma coisa engraçada. Já foram 35, malta. Obrigado por estarem aqui comigo todas as semanas. E agradecer também ao pessoal que nos ouve e que nos vê, que são cada vez mais pessoas. Hoje tivemos bastante gente aqui sempre a ver em direto, o que para nós é espetacular. Obrigado, malta, por estarem aqui connosco a ver em direto. E também um grande abraço a quem nos ouve no Spotify, no Apple Podcasts e nas outras plataformas. Nós prometemos voltar para a semana para mais uma edição do Mercado e até para a semana, que o mercado seja convosco.